Comigo no telefone aqui no Jornal da Manhã, o professor doutor em Ciência Política, professor na Unipampa Campus São Borja, Thiago Sampaio, que vai falar sobre a pesquisa da Unipampa, que projeta, faz projeções aí sobre a Covid-19 em 10 municípios aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Bom dia, professor Thiago, seja bem-vindo.
Bom dia, tudo bom?
Tudo bem. Então, professor, essa pesquisa, né, realizada pelo senhor e que saiu ontem, né, foi divulgada ontem, teve, então, uma certa polêmica em relação aos dados, assim, o pessoal está divulgando bastante, né, falando sobre essa pesquisa, que faz uma projeção, então, né, sobre como que o vírus poderia, então, se disseminar, por quanto tempo, né, quanto por cento, né, qual percentual que poderia atingir, então, da população de cada cidade. E a gente pensou em abordar, então, falar hoje, mais aqui de Bagé e as cidades que são abrangidas aqui na nossa região, né, principalmente pela 7ª Coordenadoria Regional de Saúde. Então, a gente gostaria de saber sobre os dados, né, qual o percentual que o senhor traria, o tempo também, né, de que se prevê aí que a pandemia dure, entre outros dados que foram abordados nessa pesquisa.
Bom, o relatório que a gente fez, a projeção, ela tem como objetivo principal possibilitar que os gestores eles tenham uma ferramenta para poder ter um planejamento mais apropriado, né? Porque os gestores dos municípios eles foram pegos de surpresa e sem ter algo que o Ministério da Saúde possa disponibilizar para eles, que eles possam entender o que é que vai acontecer nos municípios. Porque você sabe que não teremos suprimentos, mas não sabe quanto, sabe do que precisa, né?
Uhum.
Então, o nosso modelo ele levou em consideração o poste do município, porque a gente precisa também diferenciar o que vai acontecer aqui na região metropolitana de Porto Alegre com Bagé, são situações bem diferentes, devido à questão do tamanho da população, da densidade demográfica,
uhum.
O surto nesses municípios maiores, ele tem um impacto mais significativo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa fazer. E aí, então, levamos em consideração a média de dias de hospitalização que cada indivíduo vai precisar, né? Sabendo que nem todos os infectados eles serão hospitalizados. A proporção de pacientes que vão necessitar de UTI.
Sim.
Esse é um ponto importante, saber a quantidade de UTI disponível. E a quantidade de dias que os sujeitos vão passar na UTI. A quantidade de pacientes que vão utilizar os respiradores. E aí nós identificamos a quantidade de respiradores nos municípios, uhum. né? Quantos dias esses pacientes eles vão ficar com os respiradores e a quantidade de óbitos após a internação. Então a gente foi elaborando esse modelo a partir desses dados, né, disponíveis, da realidade já vista em outros locais, as porcentagens já percebidas em outros locais, e aí nós fizemos o nosso cálculo, né?
Sim.
Compreendendo o seguinte, que a onda epidêmica que tem sido observada no mundo afora tem uma certa duração de 12 semanas.
Sim.
Tá? Então, você vai vendo essa onda crescendo e até chegar na sexta, sétima semana ela atinge um pico e depois ela começa a reduzir. Né?
Sim.
Então, a nossa projeção ela aponta que nesse pico, na sexta semana, sétima semana, Bagé teria, então, num cenário provável, 32 pessoas precisando ser internadas. Né? Então, essas 32 pessoas elas já vão se juntar a outras que já estão internadas. Né? Isso vai pressionando os aparelhos saúde pública do município.
Sim, e além das pessoas que podem estar internadas pela Covid-19, pode estar internadas por outros motivos também, né? Outras questões, então, que vai começar a acumular.
Exatamente.
Os outros, enfim.
Exatamente, porque nós não temos como prever a pressão que essas outras enfermidades também trarão. Né? E aí nós vamos ter essas pessoas, né, de outras enfermidades junto com a Covid, tudo isso pressionando os hospitais públicos do município. Então, isso é um cenário difícil, né, que nós iremos atravessar agora nesse período.
Sim. E, professor, em relação ao percentual aqui da pesquisa, seria cerca de, a projeção em todos os 10 municípios, né, seria entre 15% a 25% da população que seriam acometidas
Isso.
pela Covid-19, né? E tem um dado também do percentual aqui de Bagé, que seria mais ou menos entre 15% e 20%, né, da população considerada idosa, então a partir dos 60 anos, não que necessariamente seria a população idosa que vá, né, ser contaminada, enfim, acometida. Mas como que é feita a pesquisa em relação às comorbidades, né, as pessoas que têm, então, outros problemas de saúde, porque seria ainda um número muito, não sei se vocês têm como contabilizar, se foi contabilizado dentro dessa pesquisa, para além dos idosos, né, que seriam, então, os grupos de risco, mas as pessoas também que são acometidas por algum tipo de comorbidade, por exemplo, como é que foi feito dentro dessa pesquisa esse número, esse percentual, né? A projeção
sim,
mesmo.
Sim. Nós não temos como contabilizar isso em cada município.
Uhum.
Então, para você imaginar, esse quadro ele ainda piora se a gente fosse pontuar com relação às comorbidades, exatamente como nos municípios. Nós levamos em consideração uma média. Tá?
Sim.
Então, essa média ela pode ser até pior em cada município. Né? E aí a gente vai dando um peso maior para a questão da faixa etária. Então, 15% dos moradores de Bagé têm 60 anos ou mais, nós sabemos que são essas pessoas que irão pressionar ainda mais a utilização desses equipamentos de saúde. Né?
Uhum.
E, além disso, a gente precisa considerar também que pessoas ao redor de Bagé também poderão requisitar a utilização desses aparelhos.
Sim, porque em Bagé temos 121 mil habitantes, né, de acordo com o IBGE.
Isso.
E tem mais as cidades da região, que daí chegam
sim,
a cerca de 200 mil habitantes, né, então a gente funciona ainda como sede, digamos assim, aqui, né,
Isso.
centro
da, sétima...
da nossa região, né.
Aham, da sétima coordenadoria de saúde, aí você
Isso.
vai ser próximo de 200 mil habitantes, né. E aí, então, você tem uma pressão bem maior, um número de pessoas bem maior requisitando a utilização do sistema de saúde pública do município.
Sim. Em relação à forma como a pesquisa mostra o cenário, né, cenário provável, teria então, se consideraria... Alô? Não sei
Alô?
Se caiu a ligação, tá me escutando?
Tô escutando.
Se consideraria então que a população estaria sem o distanciamento social, né?
Uhum.
E também teria uma existência de transmissão comunitária, como já é considerado aqui em Bagé.
Isso.
Lembrando que Bagé está em segundo lugar no Rio Grande do Sul, né? Infelizmente, com o número de contaminados, até o momento temos 26 confirmados, né? 26 casos confirmados e 32 suspeitos aqui em Bagé. E na região também, em Dom Pedrito, temos um confirmado. Mas, enfim, em relação ao cenário provável da pesquisa, seria considerado, então, uma existência de transmissão comunitária e também que não houvesse intervenções do poder público como o distanciamento social. Seria isso?
Sim, sim. Ah, então, o que a gente contabiliza é que não há nenhuma ação do poder público. Né? Se você deixar... Que esse surto ele se desenvolva por conta própria, nós teríamos esse quadro, no pior cenário, tendo 80 óbitos. Né? Então,
Sim.
o cenário provável seria próximo de 50 óbitos no município.
Sim, tá?
Então, essas ações desencadeadas pelas prefeituras, elas visam reduzir esse quadro. Por quê? Porque nós sabemos, e a projeção ela vai indicar isso, vai indicar que o sistema público de saúde dos municípios, eles entrarão em colapso logo na quarta semana, quinta semana de um surto sem um controle. Em muitos municípios da nossa projeção,
Sim.
nós identificamos isso que seria na terceira semana. Então,
uhum.
nessa terceira semana, os hospitais eles já deixam de ter a capacidade de atender a população, e não só com relação à Covid-19, mas com relação às outras enfermidades também, né?
Sim.
E isso pode dificultar ainda mais você tendo uma contaminação das pessoas que trabalham na saúde pública. E aí isso acaba dificultando ainda mais.
Sim.
Né?
É uma situação diferenciada, né, que Magé também temos muitos profissionais da área da saúde em isolamento, em quarentena, exatamente. É, enfim, porque estão com sintomas, né, ainda nem todos fizeram os exames, não temos exames para todos, mas muitos estão ainda em isolamento, em quarentena. Então, estamos com uma, como diz o prefeito, né, o time desfalcado em relação aos profissionais da saúde. E outra questão em relação ao nosso caso aqui, que é diferenciado das outras cidades do estado, é que nesse momento a gente estaria então mais próximo do pico, digamos assim, de acordo com a pesquisa. Tem algo em relação a isso também, por o município ter começado de uma forma, a disseminação começou de uma forma diferente, chegou muito rápido aqui, né, a cidade, então consequentemente a gente vai chegar no pico antes que as outras cidades do Rio Grande do Sul, claro, com exceção de Porto Alegre, né?
Isso é importante.
Só vou pedir para o senhor falar um pouquinho mais alto, porque a ligação tá ruim.
Certo. É importante que se tenha uma compreensão sobre essa questão do pico, né? Então, o Bagé tem uma propensão maior a atingir esse pico nas próximas semanas. No entanto, outros municípios ainda não começaram, ainda não foram atingidos, né? Uhum. Então, e esses municípios, eles podem vir a ser atingidos, e aí Bagé tenha passado por esse pico. E como a gente pontuou nesse estudo, né, você tem 15% da população atingida. No entanto, como os outros municípios ainda serão atingidos, pode ser que se tenha um retorno de tudo isso para Bagé, porque você não vai ter a população totalmente imune a isso, né? Nós estamos aproximando do inverno, né? Então isso provavelmente vai piorar o quadro nos outros municípios. E aí você pode ter alguém infectado vindo de uma outra região e trazendo isso tudo de volta para o município. Então esse ano nós podemos conviver com a volta ainda desse ciclo, né? Então você tem um outro novo surto de Covid-19 em Bagé, né? Então é importante que a população também tenha essa compreensão de seguir as determinações agora, né, para que isso não tenha uma piora muito grande, para que o poder público possa se preparar melhor, para que uma próxima onda já tenha um preparo muito melhor.
Uhum. E professor, em relação às considerações finais e também em relação aos dados utilizados na pesquisa, né? Por exemplo, considera a qualidade dos leitos, das UTIs e respiradores em cada cidade, né? Então, em relação aqui à cidade de Bagé, qual seria essa projeção em relação aos leitos, que agora está sendo montado o hospital de campanha também, com mais 50 leitos além da Santa Casa, mas a gente ainda tem poucos respiradores, né? E então, em relação a esse sistema mesmo de saúde, qual seria as considerações finais, assim, voltados para essa questão?
Isso, a questão, a gente pensando na saúde pública, né, o principal ponto, e as nossas variáveis, elas vão considerar o fato de, no momento que foi feita a pesquisa, né, então nós não consideramos uma eventual ampliação, tá? Então, nós pontuamos principalmente a necessidade de ampliar o número de UTIs, né? A necessidade de duplicar esse número de UTIs, levando em consideração os municípios da região que podem vir a utilizar esse serviço, né? E o fato da Covid-19 se desenvolver, se desenrolar junto a outras enfermidades, né? Então, se nós não teremos essas UTIs que nós temos hoje no município disponível apenas para a Covid-19, por isso nós temos essa necessidade maior, né? Mas aí a Covid-19, ela pode afetar também outros serviços públicos, né? Como, por exemplo, a força policial. O que se tem visto em alguns locais é uma redução gradativa da força policial devido à contaminação da Covid-19. Então, isso é uma questão também que deve ser levada em consideração.
Sim, de outros profissionais que estão atendendo também a comunidade, né? Serviços essenciais.
Sim.
Enfim. E, professor, em relação ao número, né, temos então 120 mil habitantes, 121 mil, né, em Bagé, cerca de 200 mil na região. Trazendo para os números esse percentual de 15%, seria então cerca de 18 mil pessoas, é isso? Para confirmar um número.
Isso, 18 mil pessoas, né? Muitas pessoas não vão apresentar sintomas. Tá? Então, nós estamos trabalhando com esse número de 18 mil. Aí nós teríamos uma outra parte da população ainda que não vai ter passado por isso e que pode estar suscetível a uma nova onda. Né? Por isso, o Bagé pode ainda enfrentar esse ano um novo surto, até que se saia uma vacina.
Uhum.
Essa vai ser a nossa realidade, né? Durante esse ano, talvez no próximo.
Sim, e como o senhor comentou agora em relação ao frio, né, que já iniciou então baixas temperaturas, hoje estamos em torno dos 7, 8 graus aqui em Bagé, então o outono já começou a fazer um pouco mais de frio e na nossa região também o inverno é bem mais rigoroso, né, que algumas outras partes do estado e enfim do Brasil. Então, o que também acaba cometendo resfriados, gripes, né, além da Covid-19. Então, em relação a essa necessidade de distanciamento social, a gente tem percebido, tem o decreto municipal, o decreto estadual, né, do Rio Grande do Sul, e para que os serviços essenciais continuem, mas que os outros serviços, né, o pessoal continue em casa, em distanciamento social, se cuidando. Mas ainda tem uma grande resistência em relação a ficar em casa, em relação a manter o distanciamento social. Então, em relação a isso, o que o senhor traz na pesquisa, né, com esses dados, enfim, sabemos que conclusão não temos, mas considerações finais, né, em relação à necessidade desse distanciamento.
O distanciamento social, ele vinha ser uma medida até intermediária, né? Em alguns locais você tem uma quarentena mais rígida que determina que as pessoas não podem sair dos seus domicílios, né? Então, esse distanciamento social de você manter na higiene, né? Não estando muito próximo das outras pessoas, ela possibilita uma redução do número de casos, vai possibilitar que esse pico ele leve mais tempo para que você não tenha um grande número de pessoas nos hospitais ao mesmo tempo, né? Então, isso é extremamente importante que a população se conscientize disso, que entenda que todos esses trabalhos de projeção, eles não são feitos para assustar as pessoas, para criar pânico, mas eles são feitos para alertar sobre a realidade. É importante que você trabalhe a partir da realidade, né?
Sim, trazer os números reais mesmo, né?
Isso. Né? Então, a população, ela precisa fazer a parte dela, e a parte dela cabe justamente a isso, a compreender a necessidade de seguir as determinações do poder público, né? Então, o poder público, ele entende, ele tem os números, ele sabe qual é a realidade do município, né?
Uhum.
E aí, você precisa, então, ter essa noção de que é necessário seguir essas determinações.
Muito bem. E, professor, em relação às datas, né, considerado, então, 12 semanas para, digamos assim, passar, né, toda essa pandemia e a duração desse vírus. Mas quando que o senhor considera, então, o início, né, desse surto aqui para Bagé, por exemplo, para poder contar, para a gente poder saber quando que inicia essa contagem até fechar as 12 semanas? Teria uma data aproximada do início ou quando o senhor realizou a pesquisa também?
Nós consideramos o avanço da epidemia em semanas epidemiológicas, né? Nós estaríamos, então, próximo da terceira semana. Tá? Então, está próximo de atingir esse pico em Bagé.
Uhum.
Né? Tendo mais ainda aí para frente, dependendo sempre, né, de como a população vai reagir a essas determinações, a questão de você ter um controle desse surto no município, né? Porque o nosso estudo, ele leva em consideração de que o desenrolar do surto, ele não vai ter a intervenção, não vai ter essas medidas de distanciamento social, né? Então, se a gente considerar isso, nós teríamos ainda, provavelmente, 2 meses mais de epidemia, que as pessoas estariam suscetíveis a se infectar e desenvolver a Covid-19, né? Mas aí, dependendo então, sempre é bom lembrar, dependendo das ações do município, de como a população reage a essas ações, nós podemos reduzir esse prazo.
Muito bem. Tá certo, então, professor, agradeço a participação. E uma última questão, que chegou uma mensagem aqui, por WhatsApp, para a gente, perguntando sobre se o estudo aconselha o fim do isolamento social. Na verdade, o estudo foi feito como se não tivesse isolamento social, né? Mas não quer dizer que seja para finalizar, né? Para que se termine. Então, qual a sua observação sobre o distanciamento social?
A projeção, ela não aconselha... terminar esse distanciamento social, justamente porque o que nós observamos na nossa projeção é que o município ele não vai dar conta do número de casos, né? Então é importante que a população siga, continue com essas determinações até para a gente conseguir acabar com esse surto no município o quanto antes, né? E não ter um pico muito elevado para que não se tenha um colapso da saúde pública do município.
Sim. Muito bem, professor, agradeço então sua participação aqui no Jornal da Manhã Difusora, um ótimo trabalho, e agradecemos também a pesquisa, né, realizada aí. Esperamos que a situação passe logo, né, que os dados sejam menores que os da pesquisa. Muito obrigada.
Sim. Eu agradeço, né, é importante a gente esclarecer para a população, para que a população se conscientize com relação a essas informações que estão aí disponíveis, né, que Bagé consiga superar logo essa fase, né?
Muito bem, assim esperamos. Muito obrigada, um bom dia e um ótimo trabalho.